jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
E aqui estamos nós para mais uma hora do agronegócio. E vamos ouvindo aqui nesta abertura Zé Ramalho com a música Entre a Serpente e a Estrela.
Há um brilho de faca onde o amor vier, e ninguém tem o mapa da alma da mulher.
Enquanto o sistema político segue implodindo com ex-presidentes Lula condenado, ex-presidenta Dilma impeachment, atual presidente Temer no limiar do mesmo paredão, o agronegócio precisa se preparar como organização de cadeias produtivas para ter políticas privadas e de orquestração de seus sistemas, a política privada conjugada com a pública. Estive nesta semana no 8º Simpósio de Tecnologia de Produção do setor sucroenergético em Piracicaba. Ali, em meio a educadores, técnicos e estudantes, cientistas, produtores, descobri até que o Brasil é o 12º país do mundo na geração científica, o que ignorava. Isso quer dizer, precisamos tratar e trazer mais a ciência para o conhecimento da sociedade. Entretanto, exatamente nesse setor, onde somos os maiores do mundo, cana-de-açúcar, o governo dos Estados Unidos declarou, em outras palavras, que não será mais o colesterol o inimigo público número um da saúde humana. Para isso, revela uma série de experimentos científicos reveladores de que não há, repito, não há uma relação apreciável entre o consumo do colesterol dietético e do colesterol sérico no sangue. E assinam American Heart Association, também American College of Cardiology, ok, ok, ok. Então, quem se transforma agora no grande alvo, Satanás, o inimigo público planetário da saúde humana? Quem? Sim, o açúcar. Nossa cana-de-açúcar vai ser o Cordeiro de Deus que lava os pecados do mundo da saúde humana. Os médicos americanos dizem agora que nosso corpo precisa de colesterol. E como Raul Seixas, na Metamorfose Ambulante, cantava, agora vamos desdizer tudo o que dissemos antes. Então, vai sobrar pesado para o nosso açúcar. E deixo aqui uma pergunta para o agronegócio da cana-de-açúcar, o agro-sucro energético. O que eu posso dizer ao ouvinte brasileiro e internacional que ouve a Jovem Pan pela internet a respeito do açúcar? Vão ficar calados? Sabemos que a diferença entre a essência e a aparência é a ciência. E o que os cientistas do açúcar dizem sobre isso? É o açúcar o mega vilão global da vez? Ou o problema está na falta da educação do consumidor, dos processos agroindustriais para saber usar? O que separa o remédio do veneno é a dose. Senhores e senhoras da cadeia produtiva da cana-de-açúcar, está na hora de usarem dados, fatos e a mídia. Está na hora das cadeias produtivas do agro brasileiro enviarem comunicação educadora para a sociedade brasileira explodir mitos. E sim, usem a rede Jovem Pan de Rádio, a maior do país, para falar e dialogar com a população brasileira. Açúcar faz mal? Sal faz mal? Carne faz mal? Claro, se for em excesso, tudo na vida faz um imenso mal, até a água. A hora do agronegócio, hora do setor sucro energético, explicar e educar a população sobre o açúcar e também rever a velha e antiga relação do preço do etanol amarrado ao da gasolina. Isto já era.
As últimas do agronegócio.
Nani Cox, nossa jornalista, esteve na coletiva da Secafé falando sobre o ano safra 2016-2017. Quais são as novidades, Nani?
Setor cafeeiro fecha ano safra com 33 milhões de sacas exportadas. Apesar de estar abaixo do normal, o desempenho já era esperado devido à seca de 2014 a 2015, que ainda prejudica a produção de café robusta no país. O Brasil é responsável por 1/3 do café comercializado no mundo. Portanto, a diminuição da oferta foi avaliada positivamente pelo presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Nelson Carvalhais.
Nós conseguimos um preço médio melhor, devido à menor oferta, resultou num preço médio por saca superior. E fechamos o ano até razoavelmente bem.
A presença de pragas e o déficit hídrico prejudicaram a produção de café no Brasil. O gerente de clientes de café da Bayer, Deir Silva, avalia os reflexos desses problemas na safra 16-17.
Quando a gente olha hoje para café arábica, olhando um pouco para o Cerrado Mineiro, a expectativa dos produtores era de ter um pouco mais de café, tanto em volume e principalmente com relação à qualidade, principalmente relacionado ao problema de broca. Então, as perdas estão sendo bem significativas. Quando houve esse restabelecimento de chuvas, toda a produção de conilon dessa safra já tinha sido definida. Então, hoje eles possuem lá um café de uma qualidade até um pouco melhor do que o ano passado, um grão melhor, porém em volume menor.
A expectativa de produção e exportação para a próxima safra foi mantida pelos especialistas. Com a melhora do índice pluviométrico, a esperança para 2017-2018 é que a produção de café robusta volte ao patamar comum e apresente leve aumento.
As entidades estão propondo mudanças na vacinação da aftosa. Vitor La Regina, diga lá, o que, que você descobriu?
Olá, amigos da Hora do Agronegócio. Enquanto produtores cobram mudança na vacina da aftosa, o governo fala em conquistar mercados na base da cotovelada. O ministro da Agricultura admitiu que o Brasil passa por um momento delicado após a Operação Carne Fraca. Blairo Maggi informou que está tentando marcar uma reunião com o secretário de Agricultura norte-americano para aprovar a qualidade do produto nacional. No fim de junho, os Estados Unidos suspenderam a importação da carne brasileira após problemas causados pela vacinação contra a febre aftosa. A Confederação Nacional da Agricultura e outras entidades pediram para o Ministério modificar a composição da vacina para evitar novos problemas. O ministro Blairo Maggi afirma que o mercado mundial se conquista na base da botina e da cotovelada.
O Brasil se modernizou, criou a Embrapa, criou técnicos, criou agricultores e virou a potência agrícola que é. E aí nós temos que ter mercado. E esse mercado vai ser aberto desse jeito. Mercado não se faz dando beijinhos e dando abraços. Mercado se conquista na cotovelada e na botina.
Após esse discurso, Maggi disse que não se referia aos Estados Unidos e que o mundo todo produz e que o mercado está abastecido. O diretor técnico da Associação dos Criadores do Mato Grosso, Francisco Manzi, explica por que é necessária a mudança da vacina contra a febre aftosa.
Nós temos uma vacina que tenha um menor componente de reação vacinal que possa, e a gente sabe que existe tecnologia para isso, para que a gente tenha minimizado o nosso problema. É evidente que não são todos os abscessos que são causados por essa reação vacinal a esse componente.
Francisco Manzi acrescenta que os produtores também solicitaram a diminuição da dose da vacina contra a febre aftosa de 5 para 2 mil. Sobre a mudança na composição da vacina, o ministro Blairo Maggi afirmou que o medicamento é de boa qualidade, mas reconheceu que há um problema. A expectativa é que a reunião com a Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos ocorra apenas na semana que vem.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Felipe Palma, nosso jornalista repórter aqui da Jovem Pan, vai falar sobre a safra de grãos na última análise do IBGE. Diga lá, Felipe, aumentou, diminuiu, ficou igual? Como é que ficou?
Tejon, ouvintes do A Hora do Agronegócio, o IBGE está mantendo projeção recorde para a safra de grãos neste ano. Os últimos números relativos ao levantamento da produção agrícola estimam que a produção total de cereais, leguminosas e oleaginosas deverá atingir 240 milhões de toneladas. As projeções em relação à área plantada também cresceram, 7%, atingindo 61 milhões de hectares. O resultado, além de ser recorde, é 30% maior do que o da safra do ano passado. Na avaliação do gerente do levantamento sistemático da produção agrícola, Carlos Alfredo Guedes, o fator clima é o principal responsável pelos números.
Em 2016 nós tivemos muitos problemas com chuvas, E esse ano o clima favoreceu muito o desenvolvimento das culturas, né? Nós tivemos um pouco do aumento na área plantada também, mas o clima foi o principal fator que contribuiu para esse aumento de produção.
Dois grãos se destacam no apontamento do IBGE, soja e milho.
A soja nós estamos com uma estimativa de 114 milhões de toneladas e o milho em torno de 97,7 bilhões de toneladas. Esses dois grãos representam aí quase 90% do total de grãos produzidos no Brasil.
As exportações contribuíram também.
É, no caso das exportações, a gente teve um aumento nas exportações de soja nesse primeiro semestre e o milho foi o contrário. O milho, a gente exportou pouco milho, porque o milho que foi exportado nesse momento era o milho do ano passado ainda.
Segundo a estimativa do órgão, os índices tendem a ser mantidos, mas dependem bastante das condições climáticas. Tejon.
Jovem Pan e tal, alimento brasileiro, saudável e legal. E vem aqui a nossa especialista Patrícia Blumer, lá do Itaú de Campinas, pesquisadora, falar sobre o leite, mitos e fatos e as virtudes do leite.
Hoje em dia tem se falado muito de mitos do consumo de leite. Historicamente, muitos povos consomem leite. Desde que se domesticou o gado, o leite é muito importante na dieta de muitos povos de todo o mundo. Se a gente buscar na Bíblia, a gente encontra citações do consumo de leite permeando aí o hábito das pessoas há milênios. Dentro desse cenário, é importante tratar sobre a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é uma dificuldade que o organismo tem de digerir a lactose. Mas vamos com calma, porque nem todos os adultos têm. O percentual de intolerância à lactose varia em função, em geral, da raça da pessoa. Por exemplo, descendentes de europeus têm intolerâncias à lactose muito baixas, percentuais muito baixos de intolerância. Já, por exemplo, asiáticos podem ter percentuais bastante elevados de intolerância à lactose. No Brasil, valores médios são por volta de 50% dos adultos intolerantes. Mas é importante lembrar que o intolerante, muitos intolerantes à lactose, toleram, por exemplo, um copo de leite tradicional por dia para poder consumir, além de tolerar outros produtos lácteos e produtos lácteos com teor reduzido de lactose. É muito importante a gente lembrar que a intolerância à lactose nas crianças é bastante incomum. A gente deve lembrar que o leite humano tem 7% de lactose, enquanto o leite bovino tem por volta de 5%. Portanto, as crianças têm realmente capacidade de digerir a lactose bem. O Itaú produziu um livro com informações científicas sobre os benefícios do leite. As pessoas podem acessá-lo gratuitamente no site www.itau.sp.gov.br/tecnolate.
Nosso repórter Anderson Costa foi averiguar como é que está o assunto da exportação das carnes brasileiras depois de toda esta encrenca. Diga lá, Anderson.
Apesar de queda nas exportações, indústrias de proteína animal comemora bom desempenho no primeiro semestre após a operação carne fraca. As vendas de carnes de frango para o exterior tiveram redução de 6,4% no volume, mas apresentaram aumento de receita de 5,9%. Em relação aos suínos, a retração no total exportado foi de 2,8%, porém o montante representa um crescimento de 28,5% nas receitas. Segundo a Associação Brasileira de Proteína, a justificativa para o aumento do montante negociado se justifica principalmente pelo ajuste do câmbio. O presidente da ABPA, Francisco Turra, diz que apesar da desconfiança em relação ao produto brasileiro, o desempenho foi positivo no primeiro semestre.
Se nós analisamos o cenário pós-operação carne fraca, nós estamos ainda em condição de comemorar. O Brasil manteve o conceito de que está exportando produto com qualidade. Por outro lado, também a gente percebeu claramente que nós fizemos a diferença pela sanidade. Os países precisaram da carne brasileira, preferiram a carne brasileira, e também a gente apresentou dados hoje que nossos concorrentes não aproveitaram nenhum um dos espaços que perdemos.
Segundo a Associação das 54 plantas que exportam carne de frango para o exterior, 9 estão com certificados suspensos após a carne fraca. O diretor de mercados da entidade, Ricardo Santin, ressalta que o setor já conseguiu superar a operação da Polícia Federal.
A carne fraca já está superada. O que não superou é o prejuízo de imagem. O prejuízo de imagem é aquilo que a gente tem que trabalhar de longo prazo. Quando você diz assim, nós somos os únicos que nunca teve problema, a gente acabou tendo um problema que não era um problema. É um problema de divulgação. Então, isso amenizou muito, porque quando os nossos grandes importadores perceberam que nós tínhamos um problema de divulgação e não um problema de essência, a coisa foi mais rápida no seu retorno. Então, a carne fraca já passou.
A expectativa da BPA é que a produção e exportação de carnes de frango cresça 1% durante o ano de 2017. Em relação aos suínos, o aumento deve ser de 1,5%, principalmente se México e Coreia do Sul abrirem os mercados para o produto brasileiro.
Agronegócio é sustentabilidade.
Defensivos agrícolas, agrotóxicos, produtos agroquímicos, o nome que você queira dar, isto associado à sustentabilidade. Quais são as novidades que a Andef está propondo, Nani Cox?
Defensivos agrícolas devem ser utilizados de acordo com as instruções do rótulo para não prejudicar o meio ambiente. O uso de produtos fitossanitários costuma estar relacionado à poluição e impactos na saúde de pessoas e animais. No entanto, todos os produtos comercializados passam por estudos rigorosos do ponto de vista agronômico, ambiental e da saúde. O professor Otávio Machado explica que o manejo de pragas não depende somente da utilização desses produtos. O integrante do Conselho Científico Agro Sustentável defende a valorização do manejo integrado.
O uso simultâneo ou sequencial de todas as medidas de controle disponíveis, incluindo medidas genéticas, como, por exemplo, variedades resistentes, medidas biológicas, como, por exemplo, os vários agentes de controle biológico, tanto naturais como aqueles que são aplicados pelo homem, os métodos culturais, como, por exemplo, época, local de plantio, maneira de irrigação, momento do plantio, e também aspectos legais, como, por exemplo, evitar a introdução de novas pragas.
Pensando nisso, a Associação Nacional de Defesa Vegetal criou um departamento voltado para a inovação e sustentabilidade. O primeiro passo da nova gerência é entender quais as necessidades das empresas em relação ao tema. A Andef quer aliar a inovação, que é um processo comum em todos os setores, com um aumento seguro da produtividade para o homem e para o meio ambiente. O gerente de inovação e sustentabilidade, Roberto Santana, explica como a entidade dissemina o uso de defensivos agrícolas.
A saída para você aumentar a produtividade não está só em produtos químicos, né? Está também nos produtos biológicos, também em sementes convencionais, sementes geneticamente modificadas. Ou seja, é a conjunção das tecnologias que levará a esse aumento de produtividade. Né? O produto químico utilizado no campo de defensivo agrícola, como chamam de agrotóxico, né? Ele não é maléfico como a opinião pública coloca. Né? É um problema de realmente de entendimento.
Se utilizados da forma correta e na quantidade adequada, os defensivos agrícolas não produzem impactos no meio ambiente. É importante que o produtor saiba dosar e utilize os produtos fitossanitários quando outras formas de manejo não forem suficientes para controlar as pragas.
Encerramos o segundo bloco do A Hora do Agronegócio e retornaremos logo em seguida com uma entrevista com o jovem João Francisco Adrien, que ele é diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, e vamos ouvir quais são as novidades da Sociedade Rural Brasileira para este novo agro brasileiro.
Na Jovem Pan, A Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon. Na Jovem Pan, A Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon.
A Hora do Agronegócio, eu estou aqui com uma juventude, né? Novos líderes, jovens, assumindo posições de destaque nas principais entidades ligadas ao agronegócio. E falamos da SRB, da Sociedade Rural Brasileira. Eu sou com o João. João Adrien, ele é economista formado pela PUC e com o cargo de diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira. João, bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan.
É um prazer, tá, João. Obrigado pelo convite.
Gente jovem, né? Pelo que você estava me contando, o Cesário começou isso, o Gustavo manteve, trouxe essa juventude para a diretoria, e isso é muito importante. Nós precisamos rejuvenescimento, novos líderes, e jovens líderes que possam até se comunicar melhor numa integração entre as entidades. Mas, João, estamos vivendo aqui um drama de sequências aí de três pedradas na pecuária brasileira. A carne fraca, a delação da JBS e a última aí dos americanos com a vacina. Como é que, qual é a posição da Sociedade Rural Brasileira com relação a esse cenário?
Perfeito. Então, João, primeiramente, obrigado pelo espaço. Realmente, esse ano foi um ano de uma crise bem clara para o nosso setor. Tomamos algumas apunhaladas, né, e caneladas ao longo do processo. Começamos pela questão da carne fraca, que eu acho que foi a primeira bomba que abateu sobre o setor nesse ano. A carne fraca, alarmada pela Polícia Federal de forma genérica, comprometeu e abalou a nossa pecuária no começo do ano. A nossa visão lá na Rural é que se tratava de um problema específico, né, ou seja, foram alguns frigoríficos, dentre milhares, que tiveram um problema de corrupção, e foi muito importante porque veio à tona esse problema, mas a forma que foi comunicada pela Polícia Federal, ela realmente generalizou e trouxe uma crise séria para o produtor. A nossa visão é que nós tivemos uma sorte de ter um ministro como o Blairo Maggi, que vestiu a camisa do setor e conseguiu defender a nossa atividade e amenizar as consequências ao produtor rural. Mas foram dias difíceis, né? A gente viu que logo após essa bomba que estourou, as exportações de carne foram quase a zero, né? Então isso abalou a pecuária e abalou toda a estrutura da cadeia produtiva.
E logo em seguida a delação da JBS, simplesmente a maior empresa de carnes do mundo.
Exatamente. E nós saímos da carne fraca e já esbarramos novamente esse problema JBS.
Complicado. E logo em seguida, então, talvez até consequência disso tudo,
perfeitamente,
os americanos fazem um embargo da exportação da carne fresca, levantando esse detalhe da forma com a qual as vacinas aftosas são aplicadas, que geram um abscesso, uma bolota.
Exatamente,
Ou seja, tudo isso, né, faz parte de um... O Brasil é grande, o Brasil é importante, competitivo, e o pessoal vai pegar. Né?
Exatamente. Eu acho que a sociedade rural, nesses últimos acontecimentos, ela foi muito proativa. Nós tivemos vários posicionamentos, várias reuniões com lideranças e tal, para demonstrar que, como você bem colocou, foi uma sucessão de fatos que levou ao que nós estamos vivendo hoje. Então, primeiro, a carne fraca, eu acho que abalou a credibilidade do nosso produto no mercado internacional. Segundo, a questão da JBS fragilizou uma empresa, que é uma empresa que foi criada, ou todo o seu tamanho, criado pelo governo, ou seja, foi uma intervenção estatal que criou essa gigantesca empresa que é o nosso setor, que se por um lado ela trouxe benefícios para a pecuária, ou seja, padronizou as questões sanitárias, conseguiu abrir mercado, conseguiu realmente criar a principal empresa global de carne, de proteína animal, por outro lado, ela concentrou o mercado. Então nós sabemos que tem regiões hoje que o produtor depende da JBS para conseguir fazer o abate do animal. E nesse aspecto, quando veio à tona essa delação e essa crise na JBS, a Rural se posicionou de que o BNDES tivesse uma atuação mais proativa na gestão da JBS.
Na gestão. É muito bem posto.
De que ações dos sócios majoritários não comprometessem a operação.
Perfeito.
Né? Ou seja, a gente sabe que houve aí uma ação contrária à lei por parte dos seus sócios majoritários, mas isso não pode comprometer a operação, porque senão o produtor rural fica à mercê dessa manobra ilegal que foi criada.
E talvez, quem sabe, está na hora também dos produtores nessa área da pecuária de corte criarem algumas cooperativas, né? Porque é uma área ausente de cooperativas.
É muito pulverizado, é verdade.
Pois é, e aí fica na mão sempre dessas circunstâncias.
Perfeito.
Agora, João, estratégias da SRB, o que é hoje o foco, o coração central da estratégia da Sociedade Rural Brasileira em meio a um monte de entidades?
Perfeito.
Pululam entidades, né? Então nós temos um problema de voz, problema de crise, de quem lidera, qual é a voz, né? E vocês, Sociedade Rural Brasileira, representa produtor rural.
Isso.
Tá certo? Qual é a estratégia central que vocês estão trabalhando hoje na SRB?
Perfeito. Então, Tejão, a discussão ela não é simples assim, mas o que a gente entende é que existe hoje um vácuo de liderança no setor, porque as principais entidades, ou a principal entidade que representa o produtor rural brasileiro hoje, por ter um vínculo dependente de recursos obrigatórios do governo, está muito fragilizado. Né? Ou seja, que é a CNA. A gente percebeu que as últimas ações que a CNA tomou, muitas vezes confrontam o interesse do produtor rural brasileiro. E no meio associativista, que depende exclusivamente das doações dos produtores, que não depende de recursos do governo, existe uma pulverização muito grande. Então as entidades elas estão nas suas regiões e discutindo temas setoriais, e isso dificulta uma unificação dessas demandas. A Rural tem visualizado esse cenário como um desafio no termos de conseguir trazer temas transversais para as entidades setoriais e conseguir dessas entidades trazer as suas demandas regionais para conseguir também organizar a cadeia. Então tem sido um desafio, né? Mas eu acho que tem sido uma oportunidade. O produtor rural brasileiro, a gente percebe que as pessoas estão mais ávidas por meios de democráticos de representação. Eu acho que a crise política do governo demonstrou a importância da união de classe, dos movimentos que democráticos e assim por diante, que levem a voz do produtor ou a voz dos indivíduos para conseguir influenciar no governo e na política nacional brasileira.
Obrigado, leve lá um abraço aos nossos velhos amigos lá, o Cesário, o Gustavo, Pedro, né?
Pedro Camargo, Flávio,
um abraço
Teles,
a todo mundo, e que deixa na mão dos jovens. Mulheres também, aliás, a Teca.
Feito um trabalho, né? Excepcional.
Representante lá, acho que dá, se eu não estou enganado, do segmento de pecuária.
Isso.
Né? Lá da SRB. Mulheres cada vez mais tomando conta.
João. Perfeito. Muito obrigado, João. Foi um prazer.
Obrigado. Sucesso. Boa tarde a todos.
No agronegócio. Sacada final.
É a hora da sacada final e eu não posso deixar de registrar nesta semana que nós tivemos, a semana em que a gente tem que fazer aqui uma homenagem e honrar um ser humano maravilhoso que foi fundamental para o agronegócio brasileiro, a pessoa que trouxe para o país este conceito de agronegócio e que com ele, graças a ele, estudamos muitos de nós em Harvard, nos Estados Unidos. Esta pessoa, se viva estivesse, faria aniversário no dia 14 de julho. E esta sacada final vai aqui do nosso A Hora do Agronegócio para o Dr. Ney Bittencourt de Araújo. Ele foi o presidente da Agroceres, agrônomo do ano, foi o fundador da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, e um intelectual, um ser humano espetacular que contribuiu para o país de uma maneira espetacular. E esta sacada final vai aqui em honra ao Dr. Ney, o criador do conceito de agronegócio na realidade tropical brasileira. E ele tinha um sonho. E o sonho do Dr. Ney Bittencourt de Araújo era: o Brasil precisa ser o estimulador, o inovador, o líder e o condutor de todo agronegócio no cinturão tropical do planeta. Vai aqui a nossa homenagem a este homem que, se conosco ainda estivesse, no dia 14 de julho, faria aniversário. Mas com certeza ele continua, porque a gestão da cadeia de precisão, de cada cadeia produtiva do agronegócio, é a grande revolução, é a grande transformação que nós teremos que fazer, viver e realizar nos próximos anos no agro nacional. Dr. Ney, conosco para sempre. Obrigado.
Há um brilho de faca onde o amor vier.
Encerramos mais uma Hora do Negócio. Esperamos você aqui conosco no próximo domingo e ao longo de toda a programação da Rede Jovem Pan, a maior rede de rádio do país. E enquanto nos despedimos, toca lá Zé Ramalho, Entre a Serpente e a Estrela, belo tema. Agradecendo aqui a nossa sonoplastia de André Dias, nosso querido Reginaldo Lopes e todos os nossos amigos da Central e, lógico, a nossa jornalista e produtora Nani Cox. Até a próxima.
Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon.